Senhoras e Senhores Deputados, continuamos então as audições, agora com Pedro Andrade, a quem agradecemos também a presença, e vamos seguir a mesma metodologia, pedir uma pequena apresentação, conhece os projetos de lei que estão em discussão e qual é a temática, pedir uma pequena apresentação, depois fazíamos uma ronda pelos vários grupos parlamentares também de questões e comentários, e depois voltávamos, devolvíamos a palavra para uma intervenção final.
Boa tarde aos três, aos quatro. Eu agradeço o convite. Enfim, tenho muito interesse neste assunto e gostava, por começar, por dizer o seguinte. Nós vivemos todos inseridos num país que pertence a uma estrutura de países que se gerem por um sistema económico capitalista. Esse sistema privilegia a individualidade, o direito do indivíduo. Por outro lado, vivemos também num país que pertence a uma estrutura de países onde os sistemas políticos são democráticos, presumindo assim um direito da escolha. Com estas duas premissas, eu tenho 38 anos de idade, sempre tive muita dificuldade em aceitar o proibicionismo, a visão proibicionista da sociedade relativamente a consumos de substâncias em particular. O meu pai faleceu em 2010 com um cancro no trato digestivo, fruto de ter sido um alcoólico a vida toda. E o que eu muito sempre prezei no meu pai foi a coragem que ele sempre teve de se assumir. Nunca foi como os finlandeses que compram as garrafas e vão beber para casa. Se calhar é mais civilizado. Não, era daquelas pessoas que se assumia como alcoólico. Bom, e eu, este assunto agora da cannabis, atinge-me diretamente porque eu também me assumo como consumidor de cannabis. Eu sofri um acidente em 2007 e enquanto até lá, até aos 28 anos, consumi cannabis para fins recreativos, longe de imaginar que a cannabis tinha efeitos terapêuticos ou talvez até tendo começado a consumir de forma inconsciente, como a professora alertava aqui, que é a maioria dos casos que acontece. Portanto, eu já era um consumidor da planta antes de estar na condição de paraplégico. E interrompi esse consumo de cannabis por volta dos 24, 25 anos, antes de ir para o exército, de me formar oficial do exército, precisamente porque a cannabis não é inócua. Toda a gente sabe disso. Tem efeitos secundários, pode incorrer em, sobretudo nos consumidores mais jovens e intensivos, pode-se dar o famoso síndrome motivacional, enfim, há muitas questões que estão conhecidas e documentadas há muitos anos, já estão documentadas há muitos anos. E eu tomei a decisão pessoal de abandonar o consumo e durante 2-3 anos não consumi cannabis. Continuei a fumar tabaco, continuei a consumir tabaco. Na mesma altura comecei a consumir cannabis, com 14 ou 15 anos já consumia tabaco e ainda hoje consumo tabaco. Aliás, num episódio interessante, quando tive o acidente em 2007, estive internado no Hospital São José, 4 meses, e tive quase esses 4 meses deitado. E na primeira vez que tive hipótese de me levantar, me deram autorização de me levantar, fiz o levante, fugi da enfermaria, pondo inclusivamente em risco os profissionais que ali estavam e que me deram autorização para me levantar, fugi e fui lá abaixo fumar um cigarro, ao fim de 3 ou 4 meses. Portanto, fazendo esta introdução, acho que é justo fazê-la, porque não posso vir aqui hipocritamente dizer que sou o perfeito exemplo da aplicação terapêutica, digamos assim. Dito isto, eu ouvi todas as audições que vocês realizaram aqui, com todos os peritos de alto gabarito. Tenho procurado assistir à discussão pública que se tem feito e nos meios que tenho conseguido acompanhar. E, enfim, venho cá dizer-vos que Hipocrisias à parte, acho que estes projetos de lei só teriam que andar. Eu compreendo que a questão do autocultivo seja delicada, não aceito os argumentos que quem está contra tem apresentado, porque são falsos argumentos, não é? Se vai dar aos amigos, se não vai dar aos amigos, se planta uma, se planta duas, se consome uma grama, se consome duas, se fuma ou se vaporiza, isso é exatamente o que acontece com a lamela de comprimidos. Se dá aos amigos, se não dá aos amigos, se toma uma, se toma duas, portanto... E defendendo ainda o autocultivo, eu gostava de dizer que, olhando aos exemplos que estão já há alguns anos em curso, nomeadamente, por exemplo, do Canadá, esta questão tem sido muito, muito discutida e tem sido, enfim, difícil haver consenso, não há consenso à volta dela, mas tem andado para a frente. E eu gostava de vos lançar aqui só algumas hipóteses, não insistindo no tema do autocultivo, porque posso voltar depois um pouco atrás, mas gostava de insistir, alertar-vos para algumas coisas. Imaginemos que é o Infarmed que controla e que as sumidades, óleos, extratos, incluindo as flores desidratadas, mais os medicamentos que já estão e que possam vir, são comercializados na farmácia. Mas imaginemos que há a possibilidade do autocultivo, como já todos sabemos, em casos muito particulares, provavelmente, se calhar, nem seria o meu. A pessoa que planta, para já, enfim, outro falso argumento. Aí, vamos receitar, vai começar toda a gente a plantar. Não, porque também já foi dito que quem está com cancro, quem vai ter 3 meses de vida não quer cannabis daqui a 3 meses, não vai plantar. Também já foi dito que quem vive num apartamento também não vai plantar. Portanto, dos que plantarem, uma coisa é clara: controle de alcaloides, controle de qualidade. Não a posologia, isso são falsos argumentos, mas controle de qualidade. Ora bem, seria tão difícil assim que o consumidor, claro está que é sempre a sua responsabilidade, mas o paciente consumidor pudesse, com o produto final, enviar uma amostragem ao Infarmed, ou ir à farmácia levar a... coisa assim tão complicada. Dizemos assim, bom, então mas esta planta teve 3 meses a cultivá-la, isto agora está com os níveis todos desalinhados porque lá está, bateu mais sol, ou porque isto ou porque aquilo, isto não serve para si. Bom, é um perigo. Isso é mais uma razão para as pessoas não plantarem. O autocultivo... Dizer também que o autocultivo é mascarar futuras políticas ou quem está a favor do consumo recreativo, eu acho que isso aí eu não chamaria hipócrita, mas chamaria errado, porque efetivamente se tem aplicações terapêuticas. E acabamos de ouvir aqui a professora a dizer que pode estudos a favor, também há estudos contra. Quer dizer, os outros medicamentos estão aí, os outros usos estão aí, o uso das outras substâncias está aí. Portanto, também não, do ponto de vista terapêutico, eu acho que faz sentido separar. Uma coisa é o consumo recreativo, outra coisa é o consumo medicinal. Também outro falso argumento que se tem usado muito, fala-se na morfina, fala-se na papoila. Alguém aqui sabe fazer ópio? Alguém aqui sabe como é que se passa da planta, da papoila para o ópio? Não é assim tão difícil, mas ninguém sabe. Enquanto que a cannabis é aquele o produto final. E por isso é que, de facto, a questão é muito complexa. Por esta economicidade que aqui a professora alertou. É por isto. É por isto que as farmacêuticas não fazem mais chativex. Até porque há estudos que dizem que o consumo da sumidade desidratada ou de derivados com vários alcaloides, vários componentes, vários canabinoides, é mais eficaz do que as moléculas sintetizadas. A planta não tem patente. Portanto, enfim, eu não venho aqui defender o autocultivo, venho aqui realmente fazer um apelo de que, em especialidade, os partidos que se apresentam contra possam, enfim, refletir, talvez até contribuir também com o ajuste, o hipotético ajuste dos projetos de lei, Eu, por mil e uma razões, compreendo que o autocultivo seja muito discutível e que possa cair. Agora, o que eu não compreendo, o que eu não compreenderia, jamais compreenderia, isso sim encheria hipocrisia, era que este Parlamento aprovasse um projeto de lei de cannabis para fins medicinais, restrito a meia dúzia de comprimidos que andam aí no mercado. Isso é que era uma grande hipocrisia. Isso sim é que era defender a farmacêutica. Mesmo que o Sativex daqui a um ano ou dois pudesse custar 100 euros. Porque se houver um oncologista, um doente, um fisiatra, que me diga assim, olha, para ti é melhor vaporizar a planta toda. Eu quero lá saber do Sativex. Em termos de introdução, eu não tenho muito mais a dizer, a minha exposição é pública, eu estou consciente dos riscos que corro. Procuro plantar, tentar plantar, não é fácil, sobretudo porque tenho medo de que me batam à porta e ser considerado traficante, seja com uma planta ou com duas ou com três, sou considerado traficante. Quer dizer, ponho a minha mãe como cúmplice, quer dizer, se há ali um bando de traficantes ali, não. Isso não seria justo. No entanto, sou respeitador e, portanto, temo pela prevaricação que estou a incorrer. E não me venham com conversas do ai, depois dá ao vizinho. Isso é argumento. Pronto, ainda bem.
Obrigado. Passo então a palavra aos grupos parlamentares, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a sua presença e a forma desabrida e autêntica com que falou desta matéria e que acho que nos leva todos a perceber que, de facto, estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de pessoas concretas. Pessoas concretas que estão a olhar neste momento para o Parlamento e que não compreendem porque é que uma substância, quer em comprimidos, quer sem serem comprimidos, que pode, ainda que sem unanimidade científica, mas com evidência científica suficiente, é esse o critério para legalizar uma substância, não é a unanimidade científica, é a evidência científica suficiente, que estão a olhar para este Parlamento e veem que, havendo, portanto, comprimidos, ou sem serem comprimidos, esta substância que pode ajudar em situações tão diferentes como a sua, ou como uma doença oncológica, ou como uma anorexia nervosa, e por aí fora, e que não compreendem o que é que está por detrás das posições contrárias. Que não o moralismo e a tal proibicionismo, que do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é efetivamente contrário a um Estado de Direito democrático, moderno, que não é paternalista e que não impõe uma moral a cada uma das pessoas. A questão das farmacêuticas é muito importante e eu já vi quem fosse contra este diploma dizer que depois, enfim, viriam aí as farmacêuticas e então aí é que seria uma mercantilização terrível desta substância legalizada. Ora, precisamente por isso é que vem a proposta, nomeadamente a proposta, que pode ser introduzida nos diplomas, é por isso que aqui estamos, serem os próprios laboratórios portugueses a produzirem. Porque, como disse, o Sativex, neste momento, 480 euros, pode vir a baixar o preço, há os outros medicamentos europeus, mas, sobretudo, para muitas mulheres e muitos homens, não são esses os medicamentos que vão ser prescritos pelo médico. Como disse, pode um médico entender que é melhor ser de uma forma vaporizada, ou um óleo, ou de uma outra forma qualquer. E, portanto, é disso que estamos a falar. Estamos a falar de pessoas. O fantasma das farmacêuticas, eu acho um fantasma que, obviamente, pode ser abanado, mas muito pior estamos agora. Agora sim estamos na mão de duas ou três farmacêuticas e de uma possibilidade de autorizações especiais que nunca é dada. Portanto, mal estamos agora. Alguma coisa tem de mudar. Não podemos continuar nesta inatividade. E, portanto, eu queria apenas agradecer o seu testemunho, que para mim trouxe esta dimensão de que, de facto, estamos a falar de pessoas e que não é justo que as pessoas, à falta de uma lei, estejam, digamos, a safarem-se como podem, na, com a, uma nuvem a pairar sobre elas de putativos criminosos, quando estão a tentar tratar da sua saúde. E depois ouvem argumentos, como efetivamente já foram utilizados, de bem, estou a fazer isso, mas depois podem estar a querer distribuir para os amigos e tal. Não foi a senhora deputada, que, mas foram de facto já utilizados estes argumentos. Eu perguntava-lhe só se quiser responder, porque evidente não tem de responder, é a sua história clínica, não é a sua privacidade, mas quais são os benefícios terapêuticos que sente, porque tem aqui uma oportunidade, em querendo, evidentemente, de explicar terapeuticamente em que é que a cannabis melhora a sua vida. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu testemunho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, se me permitem, também fazia só quatro questões muito rápidas ao Pedro Andrade. Também, enfim, se estiver disponível para responder. Gostava de lhe perguntar por que razão, enfim, quais os sintomas, qual a situação é que o levou a consumir para fins terapêuticos e quais são as vantagens ou benefícios terapêuticos que notou com este consumo. Se foi aconselhado ou recomendado por alguém, é óbvio que não estou a perguntar o nome, estou a perguntar alguém, qual a posição, enfim. E se existe neste momento alguma forma legal para consumir aquilo que necessita para controle sintomatológico ou outro. Ou seja, se existe no mercado qualquer outra forma de cannabis, seja medicamento ou outra coisa qualquer, a que possa aceder legalmente ou não. Não havendo, enfim, quais são as consequências que pode estar a enfrentar por estar a fazer um consumo para fins terapêuticos. E eram apenas estas questões. Passava a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar o Pedro Andrade pela... Já conhecíamos as suas posições, também temos acompanhado, mas também por aqui ter vindo e voltar a colocar. Permita-me só alguns esclarecimentos, porque penso que também é esta a sede para qual é a posição do PCP. O que o PCP sempre o disse, parentes, não negando, obviamente, que combatemos o sistema capitalista e já lá vamos relativamente à política do medicamento. O que o PCP sempre disse foi que, tratando-se de medicamentos, não havia necessidade de uma legislação, porque existe legislação que diz, não é? Como é que os medicamentos são introduzidos no mercado, não é? Porque é assim mesmo que se chama, o mercado do medicamento. Isso para nós era muito claro. Portanto, há, de facto, uma legislação que o Infarmed tem que a cumprir, a Autoridade Nacional do Medicamento, deve ser cumprido, independentemente de estarmos a falar deste medicamento à base da cannabis ou de outro. Portanto, há esta legislação. Também o dissemos, relativamente ao autocultivo, duas coisas. Primeiro, que não nos parecia fácil, e aliás, vários peritos, e o Pedro se ouviu as intervenções de vários peritos, e foram quase todos unânimes em dizer a dificuldade que o autocultivo tem no controle dos alcaloides. Ouvimos aqui falar de um ex-diretor do Infarmed, estou a falar do professor Aranda da Silva, em que disse taxativamente que não era possível controlar os alcaloides com o autocultivo. Ouvimos aqui o professor Laranja Pontes, do IPO do Porto, Laranja Pontes, dizer que relativamente ao autocultivo não era um caminho que devia ser seguido. Ouvimos o Infarmed dizer que, e não vou estar aqui a repetir todos, que o autocultivo não permite ter o controlo dos alcaloides. E, portanto, o PCP disse e mantém, aliás, há aqui estas opiniões. Dissemos também e assumimos que não deveria ser utilizado estes mecanismos e este processo legislativo para abrir caminho ao uso recreativo. E, portanto, dissemos sempre desde a primeira hora que era necessário separar claramente uma matéria da outra. E continuamos a dizê-lo. E, portanto, não pode, de facto, e dissemos que o autocultivo pode, efetivamente, abrir essa porta e nós, nesse aspecto, não acompanhamos, não colocamos. Relativamente à política do medicamento, há muito tempo que o PCP defende, de facto, que a política do medicamento é uma questão de soberania nacional. E nós hoje estamos, de facto, reféns daquilo que são as políticas internacionais e a adoção de Portugal, de perda dessa soberania. E, portanto, também temos dito que o país deve investir e ter, relativamente à política do medicamento, uma perspectiva de produção dos seus próprios medicamentos. E temos dito mais, aliás, temos apresentado propostas concretas sobre isso, mas nenhum governo, incluindo o atual, tem tomado nas suas mãos essa decisão, que é pôr o laboratório militar a produzir os medicamentos, por exemplo, que já não tenham patente. Temos-lo dito, temos apresentado propostas sobre isso. E estamos bem conscientes das dificuldades do acesso aos medicamentos. E dificuldades de acesso que resultam claramente daquilo que são os preços que são elevados, de não com participação de muitos medicamentos. E relativamente a estes medicamentos e àqueles que já existem em Portugal, que é um único, não é? À base da cannabis, o que o PCP tem dito é assim: há evidência? Todos têm dito que existe. Então, porquê é que não se faz um estudo para a sua comparticipação? Já o dissemos aqui. Portanto, é preciso que se faça esse estudo para a comparticipação. Poderá-me dizer assim: mesmo com a comparticipação é elevado. Admito que seja. Mas, então tem que se criar condições para que ele seja acessível às pessoas. Que seja, por exemplo, à semelhança do que existem outros medicamentos, seja com uma disponibilização no Serviço Nacional de Saúde. Há medicamentos que são disponibilizados pelo Serviço Nacional de Saúde. Há efetividade, portanto, há comprovação da sua efetividade, eles são demasiado caros e o Serviço Nacional de Saúde dispensa-os. Porque não? Porque é que não se dispensa? Já o dissemos aqui e, portanto, há esta matéria que queria lhe colocar. E, portanto, queria, sobretudo, lhe dizer estas informações para que não se crie ou ideias de que o PCP disse ou não disse. E, portanto, o que o PCP disse foi isto que disse aqui, disse-o no plenário, tenho dito nestas audições. A minha questão, e a questão que lhe queria colocar, já foi aqui colocada por outros senhores deputados, mas eu, obviamente, que não me limito não vou deixar de a colocar. E que tem a ver que, depois do acidente, creio eu, portanto, faz um consumo terapêutico. E eu, quais são as indicações? Eu ouvi, mas acho que estando aqui em sede dessa comissão, acho que é importante que aqui fique registado, quais são os benefícios que sente relativamente ao consumo desta substância, no caso da sua condição clínica, não é? Da sua condição de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada André Silva, do PAN.
Obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer ao Pedro Andrade ter-se deslocado à Assembleia da República para dar o seu testemunho de forma tão direta, tão frontal, tão crua, e ouvir, de facto, quem vive estas situações e quem está a necessitar de uma substância, de um princípio ativo para debelar alguma, já lá iremos, alguma sintomatologia. Eu tenho aqui algumas questões para colocar, algumas vou-me repetir, mas elas têm um encadeamento, e, no fundo, começar por perguntar, ou seja, após o acidente, não é? Que teve, quando é que considerou a hipótese, quando e como e porquê é que considerou a hipótese de recorrer à cannabis como terapêutica? E, portanto, provavelmente, isto agora sou eu a especular, provavelmente, se calhar, não saberia desta situação, e, portanto, desta situação, entenda-se da utilização da cannabis para fins terapêuticos, mas em virtude da sua situação, informou-se ou foi informado, e, portanto, é essa situação, quando é que tomou a decisão, quando é que considerou tomar ingerir, consumir cannabis para fins terapêuticos. Depois de o ter decidido ou de o ter considerado, que constrangimentos encontrou, se é que encontrou algum constrangimento? É a segunda questão. Depois, a terceira questão é, ingerido a substância cannabis na forma que irá relatar, que benefícios é que notou, se é que notou alguns benefícios? E se continua a notar os benefícios que notava há 10 anos, e portanto, não sei se toma ou não toma nos últimos 10 anos para fins terapêuticos, mas gostava que pudesse também dar essa nota. De que forma, já o perguntei, de que forma é que administra, consome a cannabis? Se quiser responder esta, se não quiser responder esta questão, obviamente percebemos que não queira. Se nos sabe dizer, se nos sabe informar, qual é a diferença dos custos entre cultivar cannabis e comprar cannabis na forma que tem que administrar para si próprio, que tem que se auto-administrar. E a última questão é se vê ou não, se vê mais algum benefício no autocultivo, para além destes mencionados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra ao Pedro Andrade para responder às várias questões.
Obrigado. Talvez começar aqui por o pós-acidente e então respondendo aqui às vossas perguntas que têm a ver com causas, como é que lá cheguei, porquê. Portanto, eu com 28 anos sofro um acidente de viação, fico paraplégico, já não consumi há 2 anos, pelas razões, por opção pessoal. Portanto, já achava que aquele consumo não me estava a fazer bem, deixei-o. E quando fiquei paraplégico, passei pelo Hospital São José, Alcoitão e São Brás de Alportel, tive internado 13 meses. E desde o primeiro dia que me começaram a falar logo outros pacientes, no primeiro dia não foi, porque foi no São José, falaram-me inclusivamente enfermeiros especialistas de reabilitação. Tu já uma vez tomaste um charro e tal. Não sei se sabe. Quando se começou a revelar espasticidade. Portanto, a primeira causa nas lesões medulares para o uso de canabinoides é a espasticidade, os espasmos e o clonus, que são três condições diferentes, mas semelhantes, as pernas a mexer, a tremer. Pode ser muito complexo, pode dificultar muito a vida da pessoa, há dor. Portanto, a espasticidade, o clonus e o espasmo, lá está. Se formos à bibliografia científica, vamos encontrar muitos estudos que dizem que beneficia, no caso da espasticidade e dos espasmos. Aliás, a Ordem dos Médicos, uma das condições que calvitra é precisamente a esclerose lateral amiotrófica, muito também pela condição da espasticidade. Nos Estados Unidos, dos 17 estados onde se faz uso medicinal neste momento, a grande maioria usa também para lesões medulares. Isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, há muitos estudos que dizem o contrário, e daí que em Portugal a espasticidade nas lesões medulares, de todos os especialistas que eu vi, ainda não ouvi, portanto ninguém a defendeu ou ninguém a enunciou. No entanto, a prática diz que eu, com 3 ou 4 meses de lesão, ainda deitado no Hospital de São José, quando passo ao choque medular e se começam a revelar espasticidade ou não, há pessoas que têm, outros não têm, com certos casos, lá está, enfermeiros especialistas de reabilitação. Tu já uma vez tomaste um charro e tal. Quando cheguei ao Alcoitão, na semana anterior a eu dar entrada em Alcoitão, tinham sido expulsos 3 ou 4 doentes, jovens, mais ou menos da minha idade, também um baleado, outro lesionado, outro acidentado, todos lesionados medulares, tinham sido expulsos porque foram apanhados a consumir cannabis lá nos jardins, lá atrás. Portanto, aí comecei a ouvir também os doentes, não é? Até porque havia lá um doente na altura que tinha autorização especial da direção clínica para fumar haxixe, e fumava haxixe lá, porque aquela pessoa tinha, um jovem de 30 anos, tinha tanta espasticidade que punha-se em pé, um paralisado tetraplégico, punham-no em pé. Ele, encostado a um vão de janela, era tão a rigidez do corpo que ele já tinha uma bomba de baclofeno instalada e estava lá, porque já era lesionado, já era veterano, apesar de novo já estava assim há muitos anos. E estava em Alcoitão, quando eu o conheci, em 2008, para tirar a bomba de baclofeno. E os próprios médicos deixam aquele, não sei como, enfim, a Santa Casa... Olha, isto vai da Santa Casa, se algo... Me pedir explicações, cá estarei. Portanto, eu fui sempre ouvindo e tive muita renitência. Porquê? Porque tinha passado pelo consumo e tinha saído do consumo por opção própria, porque não... Portanto, agora parecia-me... Era uma ironia enorme estarem-me a dizer, epá, isto se calhar para ti... Foi já na fase final de internamento que quando uma médica fisiatra me faz a mesma insinuação, sugestão, eu resolvi experimentar. Resolvi aceitar, depois de andar meses e meses a ouvir doentes, enfermeiros, médicos, nunca ouvi, até aquela data. Auxiliares, fisioterapeutas, houve várias pessoas que me falaram nisso, e eu metia sempre ao bolso, daquela vez resolvi experimentar. Como é que fiz? Isto, portanto, então começa a passar para outras questões. Eu, na altura, pedi a um amigo que me trouxe de Espanha a flor desidratada e quando consumi a primeira vez foi inacreditável. Talvez tenha sido uma dose elevada, portanto, o efeito psicológico foi grande, mas o efeito físico foi tão flagrante. O corpo fica plasticina. Eu estou aqui a dar pontapés, Sra. Deputada Carla não me consegue dobrar a perna, mesmo que seja fisioterapeuta e que tenha técnicas de dobrar os dedos, não consegue. Eu consumo cannabis, volto aqui passado 15 minutos e a senhora dobra-me a perna assim. Os meus pais, o meu pai que na altura ainda era vivo e sempre foi contra os meus consumos, ironicamente, um alcoólico era contra o consumo da cannabis, foi quando finalmente percebeu que, quer dizer, ali viu que, pronto, isto também para responder um pouco à pergunta do deputado André, eu não tinha bem essa noção, portanto, desliguei-me do consumo e tal, portanto, não tinha bem essa noção, mesmo quando tinha consumido mais jovem, é óbvio que muitas vezes senti o efeito relaxante e tal, mas nunca tinha associado uma coisa à outra. Portanto, as causas foram essas, foi... ter tido alta hospitalar em novembro de 2018 e tomar a dose máxima de baclofeno via oral, 150 mg por dia, mais diazepam, mais tizanidina. O diazepam é o Valium, a tizanidina é o relaxante muscular que é injetado aos esportistas de alta competição. Portanto, este é o cocktail que atualmente, não sei se atualmente, mas pelo menos à altura, entre a fisiatria, a ortopedia, a neurologia, etc., era o que receitavam às lesões medulares e pronto. A alternativa, quando experimentei, foi tão clara, tão evidente que eu não quis estar a manter-me no baclofeno, na tizanidina e no diazepam. Então sugeri aos médicos que me acompanhavam fazer um desmame, comecei a reduzir esses fármacos, em poucos meses deixei de tomar isso e fiquei na cannabis. 10 anos depois, agora respondendo a outra pergunta diferente, 10 anos depois, sou um consumidor de cannabis puramente medicinal? Provavelmente não. Mas se isso nos ajuda a responder à outra pergunta do... o autocultivo dá origem ou pode dar asos a uso recreativo? Não. Vamos separar as coisas. Uma pessoa que nunca consumiu cannabis, até tem resistência, se um médico de hoje para amanhã lhe disser, você vai fazer um chazinho, vai plantar, só vai ficar, as pessoas têm preconceito, as pessoas têm resistência, há preconceito. Preconceito é um conceito que vem no dicionário. Portanto, isto é um facto. E não há nenhum... eu não direi nenhum. Vamos supor vamos imaginar o caso de um doente crónico. Uma condição crónica, mais ou menos como eu. Imagine a deputada Carla, porque foi a deputada Carla que levantou esta questão. Imagine que essa pessoa é prescrita para autocultivo num cenário em que essa lei, uma lei assim semelhante passaria. Eu não vou dizer, deputada, que essa pessoa que é prescrita inicialmente para a condição, para a dor ou isto, vaporize 0,1 grama ou tome 10 decilitros de chá. Não lhe vou garantir que essa pessoa, se viver 40 anos com essa condição crónica, que se calhar não desenvolve tolerância ao medicamento, à substância, que se calhar depois mais tarde não consumirá um pouco mais. E não nego também que não possa haver um pequeno desvio a longo prazo com o consumo recreativo. Porquê? Porque, de facto, esta planta, ao contrário da Sativex, e ao contrário da molécula isolada, tem muitas componentes que a tornam eficaz, ou pelo menos válida para muitas condições, incluindo a questão recreativa, não é? Mas eu vou mais longe. Eu já não consumo a cannabis só para a espasticidade, porque eu também sofro de ansiedade. Eu estou há 11 anos, desde 2008, à espera que o Tribunal Civil, à espera de uma decisão de primeira instância para ter direito a uma indemnização por danos morais, lucros santos, danos patrimoniais, por aí adiante. Portanto, eu também sou ansioso, sou nervoso, também sofro da minha condição psicológica. Portanto, a cannabis também me ajuda na condição psicológica. Não tomo antidepressivos, não tomo calmantes, ansiolíticos, soporíferos, barbitúricos, zero. A forma legal, ouvi a deputada Carla falar nisto várias vezes, torna-me a perguntar, a legislação, o Sativex, o que é que quer que eu lhe diga? Quantas pessoas é que tomam o Sativex? Eu volto-lhe a dizer o mesmo. Se o médico me prescrever a mim Sativex, Sativex tem THC. Serve para mim. A parte do relaxamento muscular é precisamente com o CBD, com o CBS, com outros canabinoides. O que é que me serve a mim? Portanto, o médico a mim não me vai receitar Sativex. Sendo produzido no laboratório estatal, perfeito, concordo consigo. Mas mesmo que a Sativex custe 50 euros, não vai ser para mim. E agora, eu estou a ser injusto e egoísta, porque estou a dizer para mim, pensando sempre na questão da espasticidade na lesão medular, coisa que provavelmente nem em Portugal nem estamos aí. Portanto, eu continuarei, mas seja para quem for, a Sativex não é para todos, deputada. Não, as coisas não são assim, não é? Já está aí o medicamento da cannabis, não é assim. E depois isso pergunto-lhe eu assim, porque é que não há mais médicos a prescrever, ou porque é que não há mais gente a tomar? Isso pergunto-lhe eu assim, não é só dizer que já está aí o medicamento, não tomam porque não... Porquê? Não tomam, olha, desde logo porque há preconceito, desde logo porque os médicos, se houve uma fisiatra de renome internacional que me insinuou o consumo, eu vi vários outros fisiatras que não são de renome internacional, a quem comentei e ficaram neutros, ou até, por exemplo, uma que me acompanhou numa determinada fase que era contra. Que achava que não, que achava que eu ia acabar viciado, ia acabar, sei lá, a injetar heroína ou alguma coisa assim. Isso também já está completamente provado, que não há gateway drugs. Não existe gateway drugs. Olha, isto leva-nos a outra pergunta. Sabe o que é o gateway drugs? É eu querer consumir cannabis, porque o meu amigo trouxe-me 10 gramas ou 20 gramas, depois foi-se embora. Eu comecei a procurar. Onde é que eu vou comprar? No mercado negro. Aí há controle de qualidade? Não há. Aí sim é que há o gateway drug, porque eu já não sou um jovem de 16 anos, mas podia ser. E chegar lá e ele dizer-me assim, é cannabis para as dores. Opa, toma, mas é aqui um bocado disto, que isto é melhor para as dores. Sempre foi um dos enganos do proibicionismo. Os constrangimentos, porque é que isso não é solução para ninguém? Primeiro porque de facto não há controle de qualidade, eu não estou a ver o paciente que é recomendado agora pela primeira vez e que nunca ouvi falar disto, não estou a vê-lo a saber fazer este tipo de compras, nem contactos, nem portanto, não há, deputada Carla Cruz, não há forma de aceder. Quanto à legislação, bendita lei da descriminalização das drogas, e eu agora já não sou criminoso por consumir, ao menos isso, não é? Ao menos isso. Mas, vamos lá ver, eu posso ter 25 gramas de cannabis e 5 de AX. Pronto, isto também depois dependeria de caso para caso, mas 5 gramas de haxixe ou 25 gramas de cannabis não daria para, não sei, mas seja para que paciente for, com que patologia for, não dará para muito tempo. Portanto, também está a dar-nos aqui a enganar, como eu já vi muita gente a usar este argumento. Ah, porque pode-se consumir, porque há... Quer dizer, mas temos assim tanto medo de lidar com a verdade? Os benefícios do autocultivo. Deixe-me começar então aqui, mais pela ordem aqui, as perguntas do deputado do PAN. Os constrangimentos iniciais foram esses, até que cheguei à conclusão que, olha, vou tentar plantar. Informei-me, compro as sementes da Holanda legalmente, uma vez que na Holanda essas sementes são vendidas de forma legal, e cá em Portugal penso que também entram de forma legal como souvenir. E como não têm THC, penso que não é, acho que a semente não é crime em si. Mas agora de repente até não sei. Mas compra de forma legal, quer dizer, na internet, compra de forma legal, tenho recibo. E é de uma casa que paga impostos na Holanda. A posologia, pois lá está, aqui é a mistura, esta confusão que vocês olham para mim e dizem, este aqui quer é fumar uns charros. A posologia, eu já fumava. Eu fumo tabaco desde os 10 ou 11 anos, portanto, fui muito precoce, erradamente. Se tivesse filhos algum dia, se algum dia tiver, procurei fazer com que não façam esse tipo de escolhas tão cedo, ou de preferência nunca. Porque eu sou-vos muito sincero, eu acho que o ser humano funciona melhor, e é melhor conforme vem, sem nada, não é? Mas andamos-nos aqui a enganar para quê? Quer dizer... A posologia, portanto, eu comecei por fumar, até que, por já fumar tabaco, fumar cannabis misturada com tabaco, muitas vezes, durante muitos anos, há xixi e cannabis de qualidades que eu sei lá, o que é que... Enfim, comprei um vaporizador...
Só colocar um pouco mais longe, porque senão fica... Ruído,
é para me ouvir, se gosto de me ouvir.
Não, mas ouve-se bem.
Comprei um vaporizador. Só que lá está, esse também é tipo parafernálias, que uma vez esta lei, ou uma lei deste estilo podendo avançar, poderá dar margem de manobra aos médicos porque um vaporizador, como é que eu gostei, que são o que prescrevem cotidianamente na América, nos Estados Unidos da América, nos 17 estados, para vaporização, custa 450 euros. Eu comprei, mas não vaporizo 100% das vezes. Quando estou fora não vaporizo, fumo. Os custos, eu comprei durante muitos anos, podemos dizer que é uma média de 5, 6, entre 5 e 10 euros o grama, consoante é haxixe ou cannabis. Se for o haxixe mais para os 5, se for a cannabis mais para os 10... E isto porque, lá está, uma vez mais, porque eu já tinha conhecimento, já tinha consumido, já tinha, portanto, sabia o que isto era, não é? Portanto, porque senão provavelmente estaria a pagar 20 euros o grama. Eu conheço quem compre couver. Os custos do autocultivo, isso sem dúvida que não há estado que valha ao paciente que no dia tiver uma receita médica para plantar 3 ou 4 ou 5 plantas, não há laboratório estatal que faça mais barato. Não há. E comparando agora o custo do autocultivo versus a compra, eu poderei dizer que as plantas que produzi teriam saído com custo de água, custo de terra, custo de semente, o solo é grátis, etc. E à volta de 2 euros no máximo o grama. Pronto, quanto ao autocultivo, de facto há muitas dúvidas e eu compreendo-as todas. A questão do controle de qualidade, sendo um pouco mais detalhado, se a semente fosse cedida, vendida pelo Infarmed, ou pelo sistema, ou pelo laboratório estatal, pelo sistema, portanto, aí já temos uma parte de controle, porque uma planta de certo genoma, de certo fenótipo de planta, não vai... Passado 3 meses, de uma abóbora não vai nascer um alface, né? Vice-versa. Bom, quanto aos níveis de THC, de canabinoides, Alcaloides, aí sim, imaginemos, a planta ficou muito potente ou ficou muito fraca, havia forma de controlar também, lá está, a pessoa podia ir à farmácia, aquela farmácia que dispensa as plantas, os derivados e o Sativex, se tiver procura, também poderia servir de canal de entrada, de input, para que a pessoa levasse uma amostra, por exemplo. A produção nacional do medicamento, eu não posso estar mais de acordo, porque, enfim, eu não sei se querem que responda mais alguma coisa.
Eu se calhar perguntava se houve questões que ficaram por responder ou algum outro assunto que queiram colocar. Não havendo, creio que não ficou nada por responder.
Ficou a primeira pergunta e importante. Benefícios terapêuticos. Se é isso, é a substituição de facto por 20 comprimidos que eu estaria agora a tomar. São imediatos. Claro está que eu não posso dizer a ninguém que fumar faz-me bem, não é? Porque eu estou consciente que me está a degradar o sistema respiratório. Também estou consciente que a cannabis não é inócua, portanto, em termos cerebrais também não. Pois, também não são inócuos. Pois, não são inócuos e alguns deles...
Muito obrigado, Pedro, pelo testemunho e pela ajuda que nos dá neste processo de especialidade também. Eu pedi às senhoras deputadas e ao seu deputado se poderíamos só 5 minutinhos, que era só para fazer aqui um agendamento dos trabalhos do grupo de trabalho, pode ser?